Prepare a voz. Prepare o coração. Cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3.
Hey, amigo Central 3, me desculpe por entrar em seus ouvidos com esta voz comprometida. Eu estou rouco, eu estou gripado. Culpa de Chico Malta e seu ar-condicionado indefectível. Tudo bem, Chico Malta? Mais um ano, mais um som das torcidas. É bom tê-lo ao meu lado. Está bronzeado, hein, Chico Malta?
Salve, Leandro Amin. Essa tua voz rouca com certeza não é culpa do ar-condicionado, porque você me obriga, por causa do teu resfriado, a conviver numa sauna aqui no estúdio. E eu gentilmente, eu não ligo. Mas, Leandro, temos aqui o primeiro som das torcidas do ano de 2014. É inédito, num país inédito, né? Na Alemanha, no norte da Alemanha, mais especificamente, na cidade de Hannover, olha só.
Hannover.
E encontramos para isso um guia, como o Matias Pinto é o nosso grande guia para a América Latina, encontramos um guia, o Matias Pinto alemão, que vai falar com muita propriedade sobre os times alemães, e ele começa esse programa falando do seu Hannover. Ele vai explicar por que é o seu Hannover. Olá, Fred Elesbaum.
Tudo bom? Guten Abend a todos, boa noite a todos vocês da Central 3, e estamos aqui para ajudar o que for possível aí nesse guia no norte da Alemanha, guia para o Hannover e qualquer outra dúvida que possa ter sobre a cena chucrute e a terra do chucrute e a chucrute LED.
Fred, antes de a gente passar para o tema propriamente dito, falar do time do Hannover e um pouco dos ultras aí da Alemanha, me explica, você, Fred, com esse sotaque aí de Recife, o que fazes aí na Alemanha?
Eu sou professor e pesquisador pela Universidade de Hannover, mas tive a oportunidade de morar em vários lugares. Pelo meu sotaque, procuro ainda acompanhar um pouco como o Náutico foi rebaixado nesse último campeonato. Devido ao fuso horário, não dá para ver as partidas ainda, ou acompanhar o futebol brasileiro, complicado. Mas, por exemplo, fiz o meu segundo grau no Canadá, o meu mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e agora na Alemanha. Como no Nordeste, a gente, pelo menos em Recife, isso é bem forte, e a gente sempre tenta apoiar o time local, o time da cidade, de onde se mora. Eu tive, vamos dizer assim, três times que acompanhei quase que religiosamente. O Náutico, quando morava no Brasil, a Académica de Coimbra, quando morava em Portugal, e agora, morando na Alemanha, acompanho o Hannover 96.
96 porque ele foi fundado em 1896, é isso mesmo?
Exatamente. Na Alemanha tem essa tradição de sempre colocar o número do ano da fundação. Então, Schalke 04, ou seja, o Schalke 04, que foi fundado em 1904 e assim por diante. Mas o Hannover, o apelido, o número 96 ficou tão forte que na Alemanha se conhece o Hannover apenas por 96. Raramente se os torcedores usam Hannover. Usa os Exonenses, que traduzindo ao pé da letra, 96, você usa o número.
O Hannover é um time que joga de camisa vermelha, mas o símbolo é verde, preto e branco, não é, Fred?
É uma história engraçada, porque isso é produto de da burocracia alemã, assim, um velho vício chucrute de você burocratizar tudo. O clube foi fundado em 1896 com as cores vermelho, preto e branco, Schwarz-Weiß-Grün. Por isso que a torcida só usa Schwarz-Weiß-Grün, ou seja, verde, preto e branco. Ou seja, é um time tricolor. Tudo em termos de torcida, de coreografia, de merchandising, de simbologia, passa por essas três cores. Mas o time joga de vermelho. Por quê? Porque em 1910, um burocrata da Federação de Futebol de Hannover de Hannover proibiu os clubes de Hannover de jogarem com as cores do clube. E aí todos os clubes de Hannover, o 96 não é o único, por exemplo, nós temos o Arminia, o Arminia Hannover, que joga, por exemplo, de azul. Mas as cores oficiais do Arminia é verde e branco. Então, devido a uma burocracia, mas acabou devido à tradição, ficou usando vermelho. Ou seja, é um time tricolor, mas joga como um colorado, porque em 1910 ficou proibido o uso das cores oficiais do clube em campo, para facilitar o burocrata que queria colocar na tabela 96 vermelho, Arminia azul, Linden amarelo e assim por diante. Diferentes bairros da cidade de Hannover, ele dividiu por cores.
Mas você, a torcida do Hannover tem rejeição à cor vermelha, ao uniforme vermelho?
Não, como é uma tradição desde 1910, acabou sendo incorporada a tradição do clube. A torcida prefere usar em coreografias e tal,
as cores originais.
As cores do clube. Mas quando se compra uma camisa, quando se compra uma camisa retrô tradicional, geralmente a vermelha é tradicional. Inclusive o apelido do Hannover é de Roten, ou seja, os vermelhos, que é o time que joga de vermelho, no norte da Alemanha.
Nós ouvimos na introdução deste programa aquele que é considerado a versão tradicional, um hino do Hannover. E a gente vai ouvir a versão da torcida, e na verdade duas versões da torcida. Eu queria que você explicasse pra gente, Fred, você que preparou esse material. Uma é alegre no estádio e a outra nem tanto, né?
A versão do estádio é tradicional, que se canta toda vez que o time entra em campo, já Hannover Alte Liebe, que ao pé da letra a tradução significa um amor antigo, porque a criação desse hino, esse hino foi escrito em 98, mas porque antes desse hino existir, do Alte Liebe existir, do amor antigo existir, o clube usava como hino o Niedersachsenlied, que é o hino da Baixa Saxônia. A Hannover é a capital da Baixa Saxônia, então o Hannover não tinha um hino oficial, até 98. Aí usava-se o hino do estado, onde o Hannover é a capital. Mas ele é meio politicamente correto, o hino do estado, porque era um hino do estádio do Niedersachsenlied, ou seja, a canção da Baixa Saxônia foi criada em 1934, no período do nacional-socialismo. Então, pegava mal Hannover cantar uma música do período nazista, ainda em pleno, vamos dizer, unificação alemã, a Alemanha moderna, multicultural, que em teoria deveria aceitar as mais diferentes raças, nacionalidades e religiões. Então mudou, em 98 mudou para Alte Liebe, que é um amor antigo, a versão tradicional que se canta, e a outra versão que vamos apresentar aí é da Alina Schmidt, que foi cantada no funeral de Robert Enkel, que foi um goleiro do Hannover que se matou, goleiro inclusive da seleção alemã, e que devido a vários problemas de depressão, coisa que é pouco discutida no futebol, inclusive, já agora, recentemente, o nosso segundo goleiro em Hannover, Markus Miller, teve assim, foi a público também, dizendo que sofria depressão, que teve vários, pensou em suicídio e tudo mais, como o Robert Enkel. Então, foi um período muito triste. E a Alina Schmidt cantou Alte Liebe no estádio, no funeral de Robert Enkel, para todos os torcedores. Ele era capitão da equipe e, vamos dizer, temos uma versão alegre, tradicional, que cantamos no estádio, uma versão não tão alegre, porque teve um período muito difícil na história recente do Hannover, que foi o suicídio de Robert Enkel.
Central 3.
Wir danken dir, du hast uns viel gegeben. Du bist der Mittelpunkt in unserem Leben. 96,
alte Liebe.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o caso do Robert Enke, o goleiro que era da seleção alemã, do Hannover, e se matou, né, Chico? Que é uma das histórias, com certeza, mais duras do futebol recente, do futebol desse novo século.
Sem dúvida alguma, e você mostrando agora o vídeo do hino sendo cantado no estádio com o caixão dele
no meio do gramado.
No meio do gramado, né? Uma cena muito forte.
Do que falaremos agora? Do que viveremos agora? Eu sei que você separou uma música que é considerada praticamente a música símbolo, a música padrão do Hannover, né?
Essa é uma música, vamos dizer, quase que tá no DNA, vamos dizer assim, do torcedor do Hannover, que é o Sachsen-Anhalt Ole. Que é até interessante essa música, porque tem mais ou menos assim duas letras. É a mesma melodia, mas duas letras. Quando o jogo é fora, há uma centralização maior pelos ultras. Então, ela é cantada Sachsen-Anhalt Ale, ou seja, 96, Ale, Avante, em francês. Devido à maior internacionalização da contracultura ultra. E já dentro de casa se canta Olê, porque vem desde os anos 60 que se canta dessa forma. A versão que a gente vai escutar aí foi inclusive um jogo em Sevilha, importantíssimo pela Europa League, um jogo de classificação, que apesar de ser um jogo fora, foi tanta gente que acabou virando um jogo dentro de casa. Mais de 7 mil torcedores do Hannover foram até Sevilha e só se escutava a torcida do Hannover nesse jogo.
A invasão de Hannover em terras sevilhanas, vamos ouvir.
A torcida do Hannover, qual é a posição política dela? Se ela tem uma posição política, qual é?
Isso é até meio polêmico, porque até, vamos dizer, esse final de semana, literalmente, a torcida do Hannover se posicionava como apolítica. Mas acabou ontem acabei de chegar do Congresso dos Torcedores Alemães em Berlim e foi aprovado quase que de forma unânime por todos os grupos ultras, por todos os torcedores organizados na Alemanha, que não há espaço para a política no estádio, ou seja, o não posicionamento político. E aí você vai ter sempre que se posicionar. Como qualquer curva, como qualquer grupo de torcedores, como qualquer massa de torcida, é muito difícil você classificar de forma simples. Essa é uma torcida de direita, essa é uma torcida de esquerda, porque a torcida, por definição, já é uma massa heterogênea. Em Hannover, especificamente, se você está no Stadtplatz, que é os locais mais baratos onde você fica em pé, o grupo ultra que centraliza essa região no estádio é a Brigada Nord 99, e é um grupo de esquerda, declaradamente antifascista, antirracista, antissexismo, fez um dos primeiros grupos a fazer coreografias de apoio à mulher dentro das arquibancadas, antissemitismo, anti-homofobia e tal. Se você for para cima do anel superior, onde ficam outros grupos como Ultras Hannover, Kamplot Hannoverana, Rising Boys Hannover, tradicionalmente esses grupos se posicionavam até esse final de semana, literalmente, como apolíticos, porque eles tinham uma orientação mais casual, de afinidades, ou tentar emular o modelo inglês de cultura casual. Mas a luta política, eu acho que foi vencida, vamos dizer, pela esquerda em Hannover. Agora o pêndulo pendeu para, vamos dizer assim, um lado mais progressista.
Agora eu vou fazer uma pergunta fácil e depois que a gente ouvir uma música, farei a pergunta difícil. A pergunta fácil: quem é Iaconan para o torcedor do Hannover?
É um grande herói, é o principal atacante. Eu acho que existe quase que um período recente assim, da história do Hannover, que é antes e depois de Didier Akonan. Didi, como é o apelido dele aqui em Hannover. É um atacante da seleção da Costa do Marfim. Então joga com Drogba e todos os vice-campeões do continente africano. Mas aqui em Hannover ele literalmente fez milagres. Hannover, antes de Akonan, era tradicionalmente um time de meio de tabela. Ou seja, a luta do Hannover sempre foi de não cair. Não cair, não cair, não cair. Era sempre, vamos dizer, era meio da tabela na Bundesliga, no campeonato alemão. Mas com Akonan, o time virou competitivo. Então foi com Akonan que ele foi artilheiro por duas temporadas do Hannover e colocou o time em competições europeias. Coisa que não acontecia há quase 25 anos.
Então tem música pra ele, tem música especial.
Claro, claro.
E que música é essa?
O título da música é o nome dele, literalmente, Didi Akonan. E que ela é cantada, a versão original é de uma banda de funk pop, vamos dizer, dos anos 60, chamada Casey and the Sunshine Band. E que sempre
escuta
muito nas boates saudosistas de Hannover. Aí a torcida acabou adaptando. E virou uma música para ele, Didi Akonan, e como ele está machucado, quando ele não joga devido a uma suspensão, ou porque está machucado, a melodia adaptada para Fovets High Fall.
Vejo em seus olhos, Chico Malta, que memórias vieram.
Essa música me lembra na época que a gente era criança, que eu era criança. Eu tinha exatamente 10 anos de idade e eu tinha medo de poltergeiste e jogava a bola na rua tentando imitar o Sócrates.
Que beleza.
Me lembrou, essa música me lembrou esse velho tempo aí.
Bons tempos, a música é divertida, deu uma agitada, mas agora eu tenho que fazer a pergunta difícil que eu havia prometido fazer. Fred, fala pra gente quem foi Robert Enck, o que ele representa. É uma memória difícil de ser colocada em palavras, porque ele se tornou, ao passo que saiu do mundo, né, que se suicidou, certamente se tornou um ícone, uma pessoa de difícil definição. Conta pra gente quem é Robert Enck, quem era essa pessoa, esse goleiro, e o que ele representa pra Hannover.
Se eu pudesse definir uma palavra só, eu definiria como um herói, literalmente. Não, não, não só para Hannover, mas para toda a Alemanha. Toda a Alemanha chorou quando Robert Enck se matou. Eu, no funeral, inclusive, eu vi torcedores do Bremen, até do grande rival Eintracht Braunschweig, tiveram no funeral. Toda a seleção alemã, inclusive foi cancelado um amistoso na época. Eu, quando eu soube, inclusive, eu não acreditei, literalmente, eu não acreditei. Eu estava na casa de amigos jogando poker, e um amigo meu do Hertha, um torcedor do Hertha, mandou uma mensagem pro meu celular: "Ei, tá tudo bem aí com você?" Eu disse: "Não." Mandei a mensagem de volta: "Tô, por quê?" Porque eu: "Não, você perdeu o seu goleiro." Quando ele falou que eu perdi o goleiro, eu pensei que tinha vendido o Robert Enck, porque ele estava valorizado, era seleção alemã, capitão do time. Aí eu não acreditei. Eu disse: "Como assim, venderam?" Aí ele respondeu: "Não, ele morreu." Eu disse: "Como morreu?" Aí todo mundo que tá. Foi um susto. Todo mundo saiu, acabou o jogo, acabou as fichas, todo mundo foi literalmente direto para o estádio. Quando eu cheguei no estádio, já tinha mais de 3 mil pessoas no estádio, com velas e com cachecóis, e com isso à noite ainda, às 7 horas, morreu à tarde, umas 8, 7 horas. Quando eu cheguei no estádio, já tinha milhares de pessoas, e foi uma vigília a noite inteira. Foi um verdadeiro choque, porque ele se matou por uma questão que é pouco discutida no futebol, que é a da pressão. E que, da mesma dificuldade que se tem nessa questão dos dos jogadores assumirem que tem os seus problemas, inclusive psicológicos, a depressão é uma delas. E Robert Henke, ele era um herói nacional e para a cidade de Hannover, porque ele era muito engajado politicamente. Ele era membro da PETA, que é People for Ethical Treatment of Animals, que, ou seja, ele fazia várias campanhas em ajuda dos animais, para não maltratar os animais. Ele, inclusive, adotou vários cachorros. A casa dele aqui em Hannover tinha vários cachorros. Toda vez que ele encontrava um cachorro abandonado no meio da rua, ele adotava para si mesmo. Mas foi uma dura perda, porque ele tinha uma filhinha que nasceu com um problema no coração, conseguiu um transplante e tudo mais. Mas, infelizmente, ele levou, inclusive, essa filhinha várias vezes para o estádio e saía toda vez quando o Hannover ganhava com o bebê nos braços e tudo mais, mas, infelizmente, o bebê não conseguiu sobreviver, acabou falecendo após várias cirurgias e tentativas de cura. Ele, inclusive, o último jogo dele, ele entrou em depressão depois disso, e o último jogo dele foi, inclusive, um jogo muito bom, onde ele salvou o Hannover de uma derrota dentro de casa para o Hamburgo, e ele foi o melhor jogo que eu tinha visto de Robert Henke, foi o último jogo dele. Foi uma grande perda, foi um grande choque para toda a Alemanha e um grande choque para o time, por isso que essa temporada 2009-2010 foi um desastre para o Hannover, literalmente, porque ficou todo mundo chocado, ninguém tinha espírito para jogo, para futebol, quando a vida tá na balança. E o Hannover quase caiu. Por isso que essa em duas músicas, né? Uma é a adaptação da torcida de uma música antiga, quando o Robert Henke foi convocado para a seleção alemã, era Robert Henke de Nummer 1, a torcida adaptou para Robert Henke do Bis der Beste Mann, que é o melhor homem, e que foi cantada, inclusive vocês vão ouvir aí, ela foi cantada no último jogo dessa temporada, que o Robert Henke morreu, a temporada 2009-2010. Foi horrível, o último jogo foi contra o Bochum, fora de casa. O Hannover tinha que ganhar para escapar do rebaixamento. O Bochum só precisava de um empate para rebaixar do rebaixamento. E o Bochum também é uma equipe tradicional da região do Port, da Alemanha, industrial. E a viagem foi uns 3 mil torcedores do Hannover, todo mundo de vermelho, porque o último jogo queríamos fazer um muro vermelho de Hannover, mas ninguém acreditava. Foi um jogo estranho, porque no deslocamento até Bochum parecia um funeral, mas a equipe se superou, ganhou 3-0 contra o Bochum e escapou do rebaixamento. E no final, o time vem com uma faixa Rob Henke, Descanse em Paz, e a torcida canta junto Robert Henke do Bis der Beste Mann, você é o melhor homem, você foi o melhor homem que nós tivemos aqui em Hannover. Não como esportista, mas como cidadão, como uma pessoa que se engajava não só com as questões esportivas de futebol, mas o que o esporte vai além disso, como a luta pela preservação dos animais, pela luta contra o racismo. Ele foi um dos primeiros a levantar os cachecóis Hannover 96 contra o racismo, e como ser humano, não como ídolo do futebol ou ídolo esportivo.
Fred, de quem é essa música que a gente está ouvindo ao fundo nesse momento?
É de uma banda local que fez várias adaptações. Geralmente o Hannover lança vários CDs com bandas locais, de punk rock, de moonbop. Essa especificamente é de uma banda local chamada Kylie, que gravou várias músicas em homenagem a jogadores locais, a clubes locais e tudo mais. A torcida apenas adaptou o refrão para uma homenagem, vamos dizer assim, no último jogo contra o Bochum.
A temporada de 2009 e 2010, em que aconteceu tudo isso e fez com que o Hannover patinasse, né, terminou com a 15ª colocação reservada para o Canova no campeonato de 18, que rebaixa 3, é isso, né, Fred?
Exatamente. É. Portanto, o terceiro ficou... joga
um playoff, né?
Joga um jogo da relegação, mesmo, um jogo de rebaixamento. E o Canova escapou justamente nesse último jogo.
Foi a única vaga, foi a última das vagas que não corria risco de rebaixamento, 15º, e até um motivo de orgulho, acredito, para o Hannover, desde que voltou para a Bundesliga em 2001, 2002, nunca mais caiu, não foi aquele time ioiô que vai e volta, né? Uma vez que chegou, pouquinho depois da virada do século, na elite do futebol alemão, se manteve e conseguindo resultados cada vez melhor, é o atual 7º colocado. É isso ou tô enganado no campeonato alemão?
Não, exatamente, é isso. O Hannover sempre foi um time, até a virada do novo século, era um time ioiô, que tava caindo, subia, caía, era uma loucura. Agora se estabilizou. E era um time que até 2010 ninguém pensava, não é um candidato a cair. O Hannover nunca foi candidato a cair. Nenhum analista, vamos dizer, dos especialista do futebol alemão, antes da temporada, coloca o Hannover como um dos candidatos a cair. É sempre um time qualificado no meio da tabela. Acontece que com a morte do Robert Enke, tudo se desestabilizou. A torcida se desestabilizou, o time, a psicologia do time vai pro catatal, o treinador caiu, ou seja, foi uma temporada dramática. Eu acho temporadas posteriores foram as melhores da história do Hannover na Bundesliga. Quarto colocado, Europa League, começando bem, e candidato a Champions League, assim por diante.
E já que você falou em Europa League, a gente tem uma canção aqui que fala sobre esse feito, né? Sobre a participação do time do Hannover, notadamente na Europa League de 2011 e 2012, que até a gente já se referiu aqui, primeiro passou por uma fase de qualificação para chegar na fase de grupos, tirou o time do Sevilha, o time espanhol, e tem uma música que fala aqui de várias cidades, né? Fala sobre a peregrinação de um torcedor visitante ao redor da Europa. É isso mesmo que eu tô falando? O que você separou pra gente?
É exatamente isso. O título da música é Europa Pokal, que é uma adaptação de um punk rock italiano que foi adaptado, vamos dizer assim, para o que seria o deslocamento internacional da torcida do Hannover, se a gente conseguisse esse sonho, que seria a classificação para a competição internacional. E aí se chama Esta Runda Bucareste, Zweite Runda Rom, ou seja, primeiro jogo em Bucareste, segundo jogo em Roma, em Copenhague a gente ligaria do telefone, talvez a Rotterdam, talvez a Milão, talvez a Tenerife, uma final de semana na praia. Esse seria, vamos dizer assim, a aventura do torcedor do Hannover numa Europa League ou numa Champions League. E aí tem a versão, vamos dizer, original desse punk rock e a versão cantada no estádio.
Fazer uma correção, né, Chico? O nosso querido Fred Lesbão está tantos anos na Alemanha e eu acho que megafone na Alemanha deve se chamar telefone. É isso, Fred?
Não, é literalmente ligado telefone.
É um telefone mesmo?
A questão é que Lars Stindl puxou do megafone, ou seja, quando o time vem agradecer o nosso capo deu um megafone pra ele, ó, fala alguma coisa, agradece, geralmente puxa uma música. Ele literalmente puxou com o megafone essa música que fala do telefone. Nós ligaremos de Copenhague que tá tudo bem aqui, ou seja, que a torcida tá se divertindo na Dinamarca.
Uma gambiarra retórica aí.
Exatamente. Ele comemora, inclusive, esse gol contra o Copenhague nessa temporada com, fazendo o símbolo do telefone, porque ele diz, olha, estou em Copenhague e vou ligar daqui para avisar que tá tudo certo com a torcida. Então.
Muito bom.
E ele não com o megafone puxa justamente essa música.
Agora, explica, agora conta pra gente essa tradição que tem na Alemanha, que é muito interessante, do jogador ter que vir até a torcida depois do jogo.
Não é só um jogador, é o time todo. O time todo tem que vir agradecer a torcida. Perdeu feio, jogou mal, ele vai ter que vir até a torcida e pedir desculpas e dizer o que aconteceu. Ou seja, ser julgado literalmente pela massa. E quando ganha, também tem que vir agradecer. E é até engraçado, porque se ganha dentro de casa, ele tem que agradecer aos quatro tribunas, ou seja, as quatro curvas, a curva norte, a curva leste, a curva... Todos os... Então, o time lentamente vai aos quatro blocos, ou seja, as quatro linhas do gramado, agradecer a torcida. Na Alemanha, os estádios são divididos geograficamente. Tem o Fanblock, que é onde ficam os lugares mais baratos, onde estão os ultras e tal, os torcedores mais radicais. É o lado VIP, onde está o presidente, onde estão as grandes box, vamos dizer assim, dos patrocinadores. E tem o Familienblock, que é onde tem as famílias e tal. E tem o Gastblock, que é onde está a torcida visitante. Quando o time chega no Fanblock, que é onde são todos os torcedores radicais, ele tem que vir tocar na mão de todo mundo no alambrado e agradecer ou pedir desculpa, dependendo de como foi a partida, mas isso é uma tradição que todos os clubes na Alemanha têm que fazer. Se não fizer isso, é considerado uma puta falta de educação.
Se não fizer isso, o time entra em crise, a torcida persegue o jogador e tudo mais. Posso imaginar.
Exatamente.
Ainda acredito, falando sobre participações europeias do Hannover, a gente vem agora de White Stripes, é isso?
É, exatamente. A versão original é White Stripes, mas aquela foi adaptada justamente pela classificação do Hannover na Europa League, que se chama Europa Pokal Vier Schanzen Tournee, que é um torneio de esqui de quatro pulos. Você pula quatro vezes e quem tiver a melhor nota ganha a medalha de ouro, a competição. E é uma piada, porque o espírito é justamente isso. Uma competição europeia para o Hannover, para a torcida do Hannover, é um torneio de quatro pulos, porque você tem quatro jogos em casa, pelo menos, contra diferentes adversários na fase de grupo. Então, mesmo que você se arrebente na fase de grupo, você, pelo menos, jogou, tentou quatro vezes ganhados desses adversários. Ou seja, é uma espécie de piada com a ideia de que, ó, pelo menos numa fase de grupo você tem quatro competidores, então você tem quatro jogos e assim por diante. É uma piada interna, porque quase ninguém entende qual é a ligação entre futebol e esqui. E aí fizeram essa piada com a Europa Pokal.
Muito
com
bom.
A Europa League.
Muito bom. Vamos ouvi-la.
Fred, vamos a um tema interessante, principalmente quando se fala de Europa, que é a rivalidade. Hannover é uma cidade que está no norte, como a gente falou no começo do programa, na província ou na região da Baixa Saxônia, né? E quais são os rivais ali do time do Hannover? Quais são rivais regionais? Ou se tem só rivais regionais ou também tem rivais políticos?
Eu classificaria como rival mesmo do Hannover o Eintracht Braunschweig, porque não é só uma rivalidade
como chama local. O time? Como chama o time, Fred?
Eintracht Braunschweig. Braunschweig.
É da onde?
É também da Baixa Saxônia, está em último colocado, graças a Deus, agora no campeonato alemão. Tomara que caia. Inclusive, o slogan dessa temporada é a turnê de relegação, ou seja, de ser rebaixada. A turnê do rebaixamento do Braunschweig. Mas é uma rivalidade porque... Mas é porque é um clube extremamente tradicional. Paul Brightman, por exemplo, jogou no Eintracht Braunschweig. Por exemplo, o Eintracht Braunschweig foi o primeiro clube a colocar patrocínio na camisa. Se hoje todo mundo odeia essa questão do patrocinador na camisa de futebol, ou seja, essa poluição visual que você tem, o Acupe, o Braunschweig, foi o primeiro clube a fazer isso. Inclusive, foi proibido na época, nos anos 60... nos anos 70, a fazer isso e pela Federação Alemã, mas eles argumentaram que iam mudar o nome do clube. Virou Eintracht Jägermeister, que era o patrocinador na época, porque eles queriam contratar de todo jeito Paul Breitner, que foi campeão alemão na Copa do Mundo de 74, com Beckenbauer. Tá? Mas é uma rivalidade Hannover-Braunschweig histórica, porque essas duas cidades sempre brigaram para saber quem é a capital. Por exemplo, antes da unificação alemã, Hannover era um reino independente. Era o reino de Hannover, que pertencia à Grã-Bretanha. E o Braunschweig também era um reino independente, eram dois reinos independentes. Com a unificação alemã, aí o Hannover ganhou o espaço, com o Otto von Bismarck, de capital da província. Aí na República do Weimar e no pós-Primeira Guerra, aí o Braunschweig ganhou o título de capital. Então sempre, aí depois da Segunda Guerra, Hannover voltou a ser capital. Então sempre houve um problema na Baixa Saxônia para saber quem é a capital. É Braunschweig ou Hannover, porque são cidades vizinhas, tem menos de 30 quilômetros, separam as duas cidades. Geralmente quem mora em Braunschweig trabalha em Hannover ou vice-versa, então estão sempre tendo contato direto e aí gera essa rivalidade, não só regional, mas histórica, porque nunca se sabe quem é realmente a capital dessa região, se é Braunschweig ou se é Hannover. Outras rivalidades tem o Bremen, com certeza o Bremen sempre causa problema, inclusive no hino do Hannover Alte Liga fala do Bremen e do Bayern, ou seja, deixa as pessoas falarem de Bremen, do Bayern, são bem sucedidos, o que importa é o Hannover. E uma rivalidade política com o Hannover, eu diria que seria o Wolfsburg. Por quê? Porque o Wolfsburg é um time da empresa, é um time criado artificialmente pela fábrica da Volkswagen e é patrocinado pela Volkswagen e pertence à Volkswagen. E aí o Wolfsburg, a torcida do Wolfsburg, acha que foi campeão, inclusive, alemão, recentemente, com grafite no time e tal. Se acha um time grande, a torcida se acha que tem... Mas é um... Literalmente, ninguém, não é uma torcida que é respeitada na Baixa Saxônia porque não tem uma história. É um time comercial. Né? Não é um clube que pertence aos seus sócios, à sua torcida. É um clube que pertence a uma empresa. Monopolista, inclusive, em determinados mercados no mundo. E geralmente quem torce para o Wolfsburg são os funcionários de alto escalão da Volkswagen, que tem sede mundial em Wolfsburg. Então pensa, toda vez quando a gente nem considera o Wolfsburg um rival, a gente considera como um aborto comercial.
Chico Malta, você acha que as pessoas verdes fedem a peixe?
Eu diria um outro animal, não bem peixe, eu acho que é um animal terrestre.
Entendi.
Que gosta de ficar na lama, sobretudo.
Entendi. E você, Fred, você acha que quem é verde fede a peixe?
Pelo menos na Alemanha, acho que sim. Acho que no norte da Alemanha, eu acho que o Bremen, tradicionalmente, é uma cidade que fede a peixe. Se vocês tiverem a possibilidade de visitar Bremen, vocês vão se assentir o cheiro de peixe no ar, assim. A economia pesqueira de Bremen, ela é, vamos dizer, efervescente, vamos dizer assim. Os pescadores de Bremen vivem através dessa indústria. Bom para eles, como eu não gosto de comer peixe, parabéns a eles.
Faço essa pergunta porque o rival Werder Bremen, que veste verde, e uma das músicas provocativas, e a que a gente vai ouvir agora, fala exatamente isso. E lembrando que o Eintracht Braunschweig é campeão alemão de 1967, é preciso que eu faça esse registro, porque com certeza o Fred omitiria essa informação do nosso amigo ouvinte da Central 3. Vamos ouvir.
Yeah.
ao fundo a música inspiradora da canção provocativa de Pete Seeger.
Na verdade é baseada nessa mesma melodia de Pete Seeger, que é The Zing Stories of Under Team, que na verdade é a música original, a música anti-escravagista da Guerra Civil Americana, que foi adaptada quando o time, nem que joga vai bem, mas é um time que está esforçado, mesmo que a gente apanhe contra um Bayern München ou um Borussia Dortmund, mas se mostrar a garra, suar a camisa, ver que foi com vontade no jogo, a torcida do Hannover sempre canta essa música, é a mesma melodia, que é Wir sind stolz, nós estamos orgulhosos do nosso time, que vem de Hannover, aos Hannover, que é, ou seja, nós temos orgulho do nosso time, que vem de Hannover. Então, se mostrar, vamos dizer, garra, com certeza a torcida vai puxar essa música, independente do resultado, independente se perder, se foi desclassificado. Foi inclusive o tema da música quando a gente perdeu as quartas de finais na Europa League contra o Atlético de Madrid dentro de casa. Falcão jogando muita bola e mesmo perdendo dentro de casa uma classificação por uma grande competição europeia nas suas fases finais, a torcida inteira cantou essa música. Dizendo histórias, ó, com o meu time, nós temos, independente do resultado, nós temos muito orgulho desse time que vem de Hannover.
Perfeito. Nós vamos ouvir uma música, inclusive, curiosamente, num outro jogo contra o Bochum, Bochum versus Hannover, onde ela canta essa canção.
Puxei aqui a lista do elenco do Hannover e me deparo aqui com dois brasileiros no elenco. Um é o Marcelo. O Marcelo que veio se formou no Santos, começou sua carreira no Santos, depois foi pro Wisla Cracóvia, pro PSV Eindhoven e em 2013 pro Hannover. E também do Felipe Trevisan, que começou no Coritiba. Em 2007, acabou indo para o Standard Liège e agora, desde 2012, joga pelo Hannover. É isso mesmo, Fred?
É isso mesmo. O Marcelo, inclusive, ele é titular e ele é muito louco, literalmente. Ele é muito
zagueiros, né?
São dois zagueiros. O Felipe, ele se machucou, o clube comprou o Felipe quando o Hannover jogou contra o Liège pela Europa League. O Hannover jogou muito contra o Liège nessas duas temporadas na Europa League, porque sempre pegava o Liège ou na fase de grupos e depois nas oitavas de finais ou quartas de finais, sempre pegava o Liège. E o Felipe jogou muito bem, por isso que o Hannover acabou contratando. Mas o Marcelo é titular da equipe, zagueiro muito louco, mas ele é muito... Ele ainda não sabe se comportar com os juízes alemães. Ele reclama muito e o juiz alemão é meio Caxias contra a crítica, assim, não aceita a crítica, é meio prussiano nesse sentido. Então ele é facilmente expulso, então já foi suspenso umas duas vezes por reclamação, literalmente. Mas eu acho que ele com certeza tem um seu local, a sua posição é garantida no primeiro time do novo Marcelo.
Perfeito. Eu sinto um ar de Guantanamera pairando. É isso mesmo? Tem a ver com você, Fred?
Tem um pouco.
O que ouviremos agora? Qual é a próxima canção do Hannover 96?
É literalmente mais uma provocação ao Eintracht Braunschweig, infelizmente também campeão alemão. Tive que omitir, mas você puxou
eu fui esperto.
Mas literalmente é uma provocação, um xingamento ao Eintracht Braunschweig ao ritmo de Guantanamera. Então a primeira a versão da torcida seria Scheiß Eintracht Braunschweig, né? Que a tradução seria a merda com o Eintracht Braunschweig. a merda a eles e a cidade deles. E a versão original do Guantanamera também foi, tá sendo cantada aí pela banda Basota.
Muito bom esse som, o Chico Matos. Você sabe que nesse janeiro de 2014 a gente completa aniversário da prisão na Baía Naval de Guantánamo, em Cuba, mas é um território comprado, entre aspas, pelos Estados Unidos. E já são 12 anos em que aquele espaço é usado para as maiores atrocidades, para os maiores crimes aos direitos humanos, e inclusive mais da metade dos que estão presos lá ainda já foram, inclusive, julgados como não culpados, ou seja, com not guilt, né? Not guilt, inocente, mas continuam lá porque a lei para eles vale às vezes não. Mas não era disso que a gente estava falando, né, o Chiquinho?
Leandro, não é disso que eu estava falando, mas é um tema bem polêmico que vale a pena a gente falar um dia.
Mas tem a ver com a Alemanha, inclusive cidadãos alemães foram, vamos dizer assim, sequestrados aqui na Alemanha, foram literalmente sodomizados pela, vamos dizer assim, polícia secreta egípcia, porque os Estados Unidos sequestram os suspeitos aqui na Europa, terceirizam a tortura em outros países e depois, como não pode soltar, porque vira um escândalo internacional, eles prendem em Guantánamo, porque é um limbo jurídico, né? Você não é território americano, então você não precisa de due process, você precisa de ter acusação nenhuma. Inclusive, um cidadão alemão foi sequestrado em um caminho, para passar as férias na Macedônia, foi sequestrado, literalmente sodomizado com objetos, um cabo de vassoura e tal, em países árabes. E passou 6 anos sem advogado, sem nenhuma defesa em Guantánamo. E foi solto recentemente, processou os Estados Unidos, ganhou no Supremo Tribunal Europeu e ganhou o pedido de desculpas dos Estados Unidos. Desculpas por a gente ter sequestrado você erroneamente.
Inclusive, eu indico, deve eu não sei o nome, infelizmente, mas deve haver a versão, certamente tem a versão em alemão, do livro 5 Anos de Minha Vida, que é certamente um dos grandes livros que eu li nos últimos tempos aqui no Brasil, que conta a história de um turco que morava em Bremen, aí pertinho, portanto, que um pouquinho depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York, foi estudar o Alcorão no Paquistão e foi preso sem explicação e levado para Guantánamo. Ele demorou alguns meses até entender o que estava acontecendo, como é que ele foi parar em Cuba, que tipo de crime ele poderia ter cometido. E ele conta, ele relata no livro, os 5 anos que ele passou dentro da prisão de Guantánamo. Fica aí a indicação. O nome dele é Murat Kurnaz, um turco que morava na cidade de Bremen, mas não há registro no livro que ele pudesse feder a peixe, viu, Chico Malta?
Fred, vamos um pouquinho falar rapidamente aqui, que o nosso tempo já está mais do que estourado, sobre as principais conquistas do time do Hannover. Eu vejo aqui que as principais são da segunda divisão, é isso?
O Hannover é um time assim, tradicional do futebol alemão. Então, como o Schalke, o Dortmund, mas o pessoal compara muito... vamos dizer, tradicionalismo com títulos, ou seja, na Alemanha, por exemplo, o Bayern Munich não é o Bayern de Munique não é considerado um time tradicional, porque as vitórias do Bayern de Munique vieram com a dinastia de Beckenbauer, o trator da geração de Beckenbauer, de Uli Hoeneß, de de Paul Breitner. Mas as principais conquistas do Hannover, por exemplo, foram a conquista do campeonato alemão, de ser campeão alemão em 38, em 54. Inclusive, em 54 ganhou, foi considerado o milagre de Hannover, porque ganhou literalmente na final contra Fritz Walter, o clássico time do Kaiserslautern, que era a base da seleção alemã, campeão mundial em Berna. Tem o milagre de Berna. No mesmo ano, em 54, aquele time, a base daquele time, que era do Kaiserslautern, perde a final contra o Hannover, coisa que ninguém acreditava, porque era um grande time, era o Fritz Walter, campeão da Copa do Mundo e tal, perde para Hannover. Então são os três grandes títulos, assim, as três estrelas que o Hannover gosta sempre de bordar nas suas camisas, ou nos seus cachecóis, ou nos botões, justamente esses três anos, 38, 54 e 92. Inclusive em 92, o Hannover foi pela primeira vez o campeão da Copa da Alemanha vindo da segunda divisão. Porque geralmente quem ganha a Copa do Brasil, por exemplo, deve ser um time da primeira divisão. Quem ganha a Copa da Alemanha, geralmente é um time da primeira divisão. O Hannover foi a exceção. Mas nesse ano jogava na segunda divisão, classificando um time da segunda divisão para uma competição europeia.
Eu vou aproveitar que você está falando de Copa da Alemanha, vou trazer à tona a música que você nos separou aqui sobre a saga, sobre o desejo de ir até Berlim, que é a capital e aonde se joga a final da Copa da Alemanha, seja qual for a partida, né? Conta um pouco sobre essa música pra gente.
É interessante porque as regras da Copa da Alemanha são: você precisa de sorte para ganhar a Copa da Alemanha. Tradicionalmente é um jogo só, ponto final. E aí é o sorteio. E aí como é o sorteio? A federação sorteia, se você cair dentro de casa, é um jogo só dentro de casa. Se cair fora de casa, num jogo de adversário. A única regra é, se você é o time da terceira, quarta ou quinta divisão, aí você tem direito a mando de campo. Que é isso, covardinho. Você jogar um time da terceira divisão ou quarta divisão como o Unter Aachen, jogar contra o Borussia Dortmund, aí pelo menos esses times pequenininhos das ligas regionais podem jogar contra os times grandes dentro de casa para poder ter alguma chance contra os times de maior estrutura. E a final é em Campo Neutro, que é em Berlim. Em 92, essa banda Hardwell, outra banda de hard rock de Hannover, fez essa música, Wir fahren nach Berlin, ou seja, nós vamos nos deslocar até Berlim, e que acabou pegando hoje qualquer torcida que joga a Copa da Alemanha, de pequeno, desde o pequenininho, outra Aachen, ou o Union Berlin, ou um Babelsberg, ou um Schalke, ou um Werder Bremen, ou um Hannover, cantam essa música, que é nós, se é, ganha a música, se vai bem na Copa da Alemanha, o objetivo final é Berlim, Wir fahren nach Berlin. Original da música, Hamburger Fährmaster, que ela não é em alemão, ela é cantada em Plattdeutsch, que é um dialeto alemão. É literalmente uma outra língua, não é como sotaques, por exemplo. Eu tenho um sotaque do Nordeste, vocês têm um sotaque de São Paulo, então a gente se entende, mesmo com algumas expressões, vocês falam mano, cabra.
Perfeito.
Literalmente é uma outra língua, uma mistura de alemão como o holandês. E aí que ela foi adaptada pela torcida do Hannover como do Schönes HSV, que é o belo HSV, que é a abreviação do Hannover, HSV, que é Hannover Sportverein, que é o clube esportivo hannoverano. E aí é uma adaptação de uma música de marinheiro em um outro dialeto para uma versão futebolística de torcedores nesse caso, desse vídeo, em Sevilha, no jogo fora de casa, na Espanha, que é uma versão que diz: o belo HSV, nós vamos ganhar a Copa da Europa e nós vamos ser campeões alemães. A versão original é a música de marinheiro, que é
Entendi.
Descrevendo esse navio de quatro mastros que passa nessa região, que era uma região muito rica de comércio, desde a Idade Média, com a Liga Hanseática.
Perfeito.
Todas essas cidades do norte da Alemanha, Hannover, Hamburgo, Lübeck, Kiel, Rostock eram cidades da Liga Hanseática, que era basicamente trocando mercadoria entre essas cidades, coisa que era basicamente inexistente na Idade Média, o comércio entre cidades. E já era liberado nessa região.
Bom, então vamos a elas, a canção, inclusive é ao vivo, cheio de acordeão, aqui uma sanfona, não sei exatamente qual é o instrumento, mas é muito divertida a música. Vamos lá.
Hamburger Fair macht der Ding.
Oh mein Holy, oh mein Holy.
Die Massen so schön, was den Schöpfer sind wein.
Oh mein Holy, Holy.
Fred deu uma aula aqui sobre o Hannover. Rapaz, realmente sabe tudo sobre o time que ele torce na Alemanha e mais do que isso, né? Ele sabe muito sobre o cenário
coletivo.
Ultras.
O Fred é aquele tipo de cara que dá a sensação de desperdício, né? Dá a impressão que você poderia ouvi-lo contar histórias aqui. Por exemplo, a gente acabou de ouvir uma história sobre regiões do norte, de comércio no norte da Alemanha, que a gente poderia passar, certamente, meia hora ouvindo. Fred, eu vou agradecer, claro, a tua participação, mas já fazendo uma exigência da Central 3, da firma, para você, que esse não seja o último. Foi o primeiro, mas haverão outros, certo?
Pois não, sempre à disposição. Eu sempre escuto, pelo menos o programa. Não escutava nem tanto o Som das Torcidas, eu era um programa de carteirinha que eu sempre escutava, era o Futebol Urgente com o Touro e tal, que eu já acompanhava as discussões em fóruns dessa crítica ao futebol moderno e à comercialização do futebol em geral, então eu sempre acompanhava. Então, Futebol Urgente eu acabei chegando a escutar o Som das Torcidas, então estou à disposição, a gente pode fazer outros programas sobre outros times chucrutos, onde a torcida pulsa, onde a gente tem maiores liberdades na Europa para fazer a festa na arquibancada, ainda é na terra do chucrute. Então acho que a gente tem que respeitar, vamos dizer, essa tradição que a Alemanha e os torcedores alemães conseguiram preservar durante tantos anos de luta.
Até a próxima e valeu demais por todas as explicações. Eu até gosto um pouco mais do Hannover agora.
Um abraço.
Obrigado, Fred. Até a próxima.
Isso. Eu não vou tentar repetir, não vou cair na sua, não. O Programação das Torcidas volta daqui duas semanas e falaremos de, certamente, mais uma equipe tão simpática quanto o Hannover 96. Um grande abraço e até a próxima.